Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o último de 2021, inclusive. As competições estão dando uma parada, mas aqui no Giro a gente, por enquanto, ainda não parou. E hoje vamos atualizar mais uma semana sobre os esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e para apresentar o programa eu tenho aqui comigo, como sempre, meu parceiro, amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo bem contigo? Tá com calor aí?
Bom dia, Danilo. O calor aqui em Macapá é tradição o ano todo, né? Mas, como você falou, algumas competições no Brasil parando, mas na Europa os campeonatos ainda estão rolando, inclusive Champions League, né? Sorteio da Champions League teve, né? Durante essa semana. A gente vai falar aqui no programa. Então, você ouvinte, fique ligado que vai sempre ser atualizado, a gente sempre traz informações novas, fresquinhas aí sobre o esporte no Brasil e no mundo.
Lembrando a você, ouvinte, é claro, que o nosso Giro do Esporte ficará paralisado nesse período de recesso de fim de ano, mas no iníciozinho de janeiro já voltamos com mais informações sobre todos os esportes que vocês estão acostumados a ouvir. E agora, exatas 10 horas e 9 minutos, a gente começa nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol Carioca na Áudio Ativo.
Depois de 2 anos paralisada por conta da pandemia, ela está de volta, a maior competição sub-20 do país, a Copa São Paulo, que começará no dia 2 de janeiro.
E no último dia 13 aconteceu o sorteio dos 32 grupos da competição, lembrando que cada grupo representa um município sede do estado de São Paulo.
No grupo 6, que terá como sede a cidade de Matão, o Fluminense terá como adversários a dona da casa matonense, o Fast Clube do Amazonas e a Jacuípeense da Bahia.
No grupo 14, na cidade de Taubaté, o Botafogo caiu no grupo do anfitrião Taubaté, Petrolina de Pernambuco e Aparecidense de Goiás, que não traz boas lembranças para o Fogão, né? Já foi eliminado pela Aparecidense na Copa do Brasil, só que no profissional.
Já no grupo 24, o Vasco vai jogar a primeira fase na cidade de Santana de Paranaíba, juntamente com o time local, o SK Brasil, o Rio Claro de São Paulo e o Lagarto de Sergipe.
No grupo 27, o nosso querido Volta Redonda caiu no grupo da cidade de Mauá, que também conta com o Mauá Futebol e o Mauaense, ambos anfitriões, e também o Atlético Goianiense.
Já no grupo 29, sediado pela cidade de Barueri, o Flamengo terá como adversários o Floresta do Ceará, o Forte do Espírito Santo e o dono da casa Oeste, que era da cidade de Itápolis, mas se mudou há alguns anos para a cidade de Barueri, inclusive o Oeste, que tem um escudo muito parecido com o do Flamengo.
O pessoal, sempre quando um time grande caía, sempre fazia aquela piadinha de agora não vamos mais jogar com o Flamengo, vamos jogar com o Oeste. E agora o Oeste, inclusive, o profissional caiu para a Série D, né? Já realmente teve uma boa fase, ficou muito tempo na Série B, mas acabou caindo. E a torcida espera que tenha pelo menos uma boa campanha na Copa São Paulo. E mais à frente a gente vai falar aqui sobre outros times do Brasil, né? Inclusive um outro representante do Rio, o Resende também. Então fica ligado que mais para frente a gente vai detalhar mais um pouco sobre a Copa São Paulo.
É porque agora a gente vai falar do esporte coletivo mais dourado do Brasil.
Vôlei sem barreiras.
E para dar as informações do nosso voleibol, deem boas-vindas, né? De novo, ele segue aqui com a gente. É o nosso repórter e também jogador de vôlei de praia, inclusive craque nas duas áreas, Pedro Carvalho. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. Hoje temos 3 mundiais para comentar. O primeiro, o masculino no vôlei de quadra, terminou no sábado. Cruzeiro e Natal participaram entre 6 clubes, outros 2 italianos, um iraniano e o outro argentino. E o Cruzeiro é o tetracampeão dessa competição após, em 2019, perder para o Civitanova na final. Em 2021, agora, nesse sábado, com transmissão do Sport TV, o Cruzeiro conseguiu a revanche, vencendo por 3-0, com grandíssimas atuações, principalmente do MVP da competição, o Ponteiro Lopes, o cubano de 24 anos de apenas 1,90. Outros jogadores do Cruzeiro também ficaram na seleção do campeonato, Cachopa, Wallace, o Otávio. E para completar, o Balasso do Civitanova, o Simão do Civitanova e o Micheletto do Trentino fecharam a seleção do campeonato. O Natal, que também participou, outro time brasileiro, ficou em quarto, perdendo para o Trentino em disputa de terceiro. Falando agora do Mundial Feminino, que está acontecendo nesse momento na Turquia, e o Praia Clube e o Minas estão participando, juntamente do Colegliano, da Itália, Fenerbahçe, da Turquia, Altay, do Cazaquistão, e Vakıfbank da Turquia. Nesse momento, o Minas jogou uma partida na fase de grupo, venceu por 3-0 o Altay, e o Praia perdeu seu primeiro jogo por 3-1 para o Fenerbahçe. E nesse momento, no momento em que falo, às 9 horas começou a partida decisiva para o Praia, a segunda e última partida das fases de grupos. Tem que vencer para chegar à semifinal, e a partida está sendo disputada contra a equipe italiana Colegliano. E mais tarde, às 12 horas e 30 minutos, o Minas jogará contra o Vakıfbank na disputa pelo primeiro lugar do grupo. Sábado, amanhã, teremos as 2 semifinais, às 9 e às 12h30. E domingo, a disputa de terceiro e a final, também às 9 e às 12h30. Tudo com transmissão da Fox. Para fechar, nós estamos tendo o Mundial Sub-21 na Tailândia de vôlei de praia. No momento, apenas duas duplas brasileiras seguem vivas no campeonato. A masculina, formada entre Matheus e Gabriel Zuliani, estão nas oitavas de final, e a feminina, Mafê e Carol, já estão nas quartas. Torceremos para as duas duplas brasileiras na conquista de uma medalha. É isso. Ficamos por aqui. Pedro Carvalho para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, meu amigo Pedro, trazendo aqui informações sobre o vôlei muito importantes. E agora, como Harry Potter e Hermione, mais precisamente no livro Prisioneiro de Azkaban, da saga Harry Potter, vamos usar o vira-tempo, voltar ao passado para relembrar fatos marcantes e figuras históricas do esporte.
TBT do Esporte.
Em um dia como hoje, há exatos 50 anos, o Atlético Mineiro conquistava o seu primeiro campeonato brasileiro.
E não tinha um momento melhor para o atleticano comemorar essa data, né? Depois de ter ganhado praticamente tudo na temporada. Já já a gente fala mais sobre isso.
Com certeza, é um tema importantíssimo. E também depois de ter quebrado esse jejum de 50 anos sem ganhar um Brasileirão, mas falando de 71... O jogo que marcou essa conquista foi contra o Botafogo no Maracanã. Cheio de gente, Maracanã abarrotado. E não era bem a final, mas sim o terceiro jogo do triangular do campeonato.
É isso, porque além do Fogão e do Galo, o São Paulo estava na briga pelo título e tinha perdido para o Atlético Mineiro na primeira partida do triangular. E na segunda partida, venceu o Botafogo.
Por isso o jogo Botafogo e Atlético Mineiro era tão decisivo. Né? Pelo menos um empate para o time mineiro do Galo dava o título para o time mineiro, e uma derrota poderia perder o título para o Fogão.
Mas Dadá Maravilha tratou de espantar essa possibilidade, né, quando voou no terceiro andar e testou no fundo do gol, inclusive lembrando também, né, que ele sempre citava que só 3 coisas paravam no ar: o beija-flor, o helicóptero e o Dadá. E foi um desses momentos que o Dadá parou no ar. Esse seria o primeiro brasileiro do Atlético, para muitos o primeiro brasileirão da história. Há controvérsias, é uma questão muito polêmica. E também o primeiro brasileiro Primeiro Campeonato Brasileiro do mestre Tele Santana, que ainda estava no início da carreira, ainda não teria sido, não, ainda não se transformaria na lenda que é o técnico Tele Santana, um dos maiores técnicos da história do futebol mundial.
Com certeza. E para não deixar de citar outro fato marcante que aconteceu no dia 17 de dezembro, com o protagonista sendo um dos times, né, que disputou o triangular contra o Atlético Mineiro, né? Hoje faz 26 anos do bicampeonato brasileiro do Botafogo em 95, que teve como o outro artilheiro implacável como herói, no caso Túlio Maravilha. Ele fez o gol do título, inclusive, no empate do Fogão contra o Santos no estádio do Pacaembu. Jogo também com polêmica.
Muito polêmica relacionada à arbitragem, né? E por falar no alvinegro da Vila Belmiro, hoje também é aniversário de um craque da história do Peixe. Mengálvio completa hoje 80 anos de idade.
Ele foi um dos integrantes de um dos maiores times de todos os tempos do futebol. O Santos na década de 60, bicampeão mundial, além de ter sido campeão da Copa do Mundo em 62 com o Brasil, a Copa do Mundo que ocorreu no Chile e teve como protagonista o Garrincha.
O Mengálvio, um dos integrantes do lendário ataque Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe, realmente histórico time. Agora vamos voltar para o presente e nos atualizar sobre o esporte do Rei Falcão.
Futsal. E para nos informar tudo sobre as quadras, temos conosco a nossa grande amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Danilo e Luan, e bom dia a todos que nos acompanham em mais um Giro dos Esportes. No último domingo, Magnus e Cascavel deram início à decisão da Liga Nacional de Futsal. Na Arena Sorocaba, o Cascavel venceu o dono da casa por 3-1. No próximo domingo, dia 19 de dezembro, as equipes se enfrentam novamente pela partida de volta, no Ginásio da Neva, às 11 horas, com transmissão do Sport TV. Em caso de empate ou vitória do Cascavel, a equipe paranaense é campeã. Para o Magnus garantir o título, precisa vencer no tempo normal e levar a partida para a prorrogação. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Agora vamos para Abu Dhabi, porque temos um novo campeão mundial nas pistas.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Tem novo campeão mundial e para nos manter antenados sobre essa grande decisão de Fórmula 1, uma das maiores decisões de todos os tempos, temos aqui com a gente o nosso grande repórter e amigo Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. Pô, essa Fórmula 1 não tinha como acabar de outra forma, né? Muita, muita, muita emoção.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia principalmente para você, ouvinte, ligado aqui na Áudio Ativo. É verdade, né? Uma temporada aí que foi marcada durante todas as corridas, todos os GPs, por essa emoção diferenciada, não poderia ter sido diferente. Imagino que todo mundo saiba, aí o Verstappen venceu na última volta, ultrapassando o Hamilton. Mas se você achou que a corrida tinha acabado no domingo, que o campeonato só teria de fato terminado no domingo, não foi bem assim. O campeonato terminou de fato ontem, quando a Mercedes decidiu não seguir adiante com seu apelo à decisão dos comissários de negar o protesto que eles tinham feito em relação às decisões tomadas pelo diretor da prova da Fórmula 1, né? O Michael Masi, durante as voltas finais aí de Abu Dhabi, decidiu com que os retardatários poderiam ultrapassar o safety car e descontar a volta, o que acabou beneficiando o Verstappen e possibilitando que ele ultrapassasse o Hamilton na última volta. Esse é um procedimento quase que inédito na Fórmula 1 e deixou muito, 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 muito bem a posição do Verstappen para atacar a posição de Lewis Hamilton e ultrapassar na última volta. O Hamilton que liderou toda a corrida e acabou deixando escapar nessa última volta por causa do acidente de Latifi, que acabou gerando essa questão aí do safety car. O Verstappen foi para os boxes, botou os pneus novos e não quis nem saber, ultrapassou o inglês e se sagrou campeão. Com isso, então, o resultado está mantido, o Verstappen é campeão mundial. A Federação Internacional de Automobilismo já tinha se adiantado na quarta-feira, dizendo que vai analisar aí o regulamento para poder ver o que pode ser feito para evitar isso no futuro. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a equipe da Mercedes se colocou à disposição para ajudar a federação nesse sentido. Porém, há um trecho do comunicado dizendo que a equipe ainda vai responsabilizar a FIA pelo ocorrido, sem explicar exatamente como, né? A cerimônia de premiação da FIA ocorreu ontem. Lewis Hamilton e a equipe da Mercedes não compareceram ao evento. Toto Wolff, chefe da Mercedes, justificou a ausência como demonstração de lealdade a Hamilton e a sua integridade pessoal. O campeonato de 2021 da Fórmula 1 foi com certeza um dos mais disputados da história, se não o mais disputado da história, né? Verstappen e Hamilton chegaram empatados até a última etapa e a corrida e o campeonato de fato só foi decidido não só na última volta, como também fora aí dos asfaltos ontem, com toda essa polêmica que a Mercedes estava ameaçando levar ao tribunal. A temporada também foi muito marcada por essas polêmicas que envolveram o diretor da prova. Durante toda a temporada, o Michael Masi foi muito contestado. Eu acredito que muito pela questão dessa disputa acirrada que nós não víamos há muitos anos. Eu só sei que 2022 promete muito mais dessa Fórmula 1, com novos carros, uma nova geração de carros vindo aí. E realmente, eu acho que você, fã de automobilismo, deve estar muito ansioso para a próxima temporada. Eu sou o Ítalo, volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Ítalo, valeu aí, mas realmente essa Fórmula 1 e essa corrida em si também foi muito emocionante, né? E a expectativa realmente que é a mais alta possível para a próxima temporada, né? Algumas mudanças, né, nas equipes. Então já tô carente da Fórmula 1, só esperando a próxima temporada. Agora, do asfalto do Oriente Médio, vamos para os gramados do nosso país.
Futebol brasileiro.
E o Galo levou mais um caneco para casa e dessa vez foi o da Copa do Brasil, depois de uma vitória sobre o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, 2-1 para o Clube Atlético Mineiro.
Pois é, Luan, o Galo já tinha amassado o Furacão no Mineirão no último domingo, 4-0 no jogo de ida, e no jogo de volta Keno abriu o placar, Jaderson empatou e o Hulk de cavadinha fechou a conta, gol espetacular, inclusive com um lindo passe para depois a definição do atacante que se consolidou craque do futebol brasileiro nessa temporada.
É, sem dúvida, Danilo. Além do bicampeonato da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também alcançou um feito muito importante que já tinha sido alcançado pelo rival Cruzeiro há 18 anos atrás. Conquistou a tríplice coroa, o campeonato mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Danilo, você acha que essa foi a melhor temporada do Galo e também você acha que o Galo foi o melhor time do Brasil esse ano?
É, apesar do Palmeiras ter vencido a Libertadores, que é a competição tida como a mais importante, acho que o Atlético Mineiro foi sim o melhor time da temporada, porque ele consegue vencer uma tríplice coroa conquistando o Campeonato Mineiro, que não foi de tanta dificuldade, afinal o Cruzeiro não está na pior fase da sua história, mas ao mesmo tempo vence o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que é o campeonato que você precisa ter uma regularidade grande. O Atlético fez muitos pontos, terminou a temporada lá em cima, quase chegando no recorde do Flamengo de 19. Então, além disso, conquistou agora a Copa do Brasil com muita facilidade nessa decisão, muita tranquilidade, 6-1 no agregado. E na minha opinião, sim, é o melhor time hoje no futebol brasileiro. Inclusive, o Galo tem chamado esses três títulos, ao invés de tríplice coroa, por causa do Cruzeiro, tem chamado de triplete alvinegro, né? Mais uma das coisas que tem dentro da rivalidade. E é curioso, né, ver que o Atlético talvez tenha tido a melhor temporada da sua história no quesito título e logo no centenário do Cruzeiro, né? Ainda mais tratando de tríplice coroa, que é algo que o Cruzeiro tanto se orgulha. Então, né, em gangorra em Minas Gerais, né? Enquanto o Atlético Mineiro está lá em cima, o Cruzeiro segue com muitas dificuldades na segunda divisão.
É, a tal da gangorra, né? Todo mundo fala, não só em Minas Gerais, né? No Rio Grande do Sul também se fala dessa gangorra. Realmente o Galo vem detonando tudo e a torcida do Cruzeiro realmente numa situação complicada, né? Tomara que um dia o Cruzeiro volte a ser o que era antes. Mas Galo e Furacão não foi a única final dessa semana, não. Remo e Vila Nova decidiram a Copa Verde no último sábado. E no duelo de felinos, né, tigre e leão, o rei da selva se deu melhor.
Né, com certeza, Luan, deu o Remo nos pênaltis depois do jogo de ida no estádio Oba, em Goiânia, ter terminado 0-0. O Leão Azul recebeu o Vila Nova em Belém, em um Baianão lotado, e de novo o jogo terminou em 0-0. Por conta disso, foram para os pênaltis.
É, realmente, os dois jogos da final foram difíceis de assistir. Eu assisti, acompanhei, realmente. Mas era uma final e tinha toda essa questão, né? E aí, quem decidiu a parada foi o goleiro do Leão e também vereador de Belém. É um fato interessante, né? O Vinícius é o goleiro do Remo e vereador de Belém. Foi eleito em 2020. E pegou dois pênaltis na vitória por 4-2 do Remo nas penalidades. E dessa forma, o clube de Periçá conquista sua primeira Copa Verde e já entra na terceira fase da Copa do Brasil, inclusive, né? Junto com os times que estão na Libertadores, junto com o Botafogo, campeão da Série B, com também o campeão da Copa do Nordeste. Então, realmente é uma conquista muito importante para o Remo, que esse ano foi rebaixado para a Série C. Então, qualquer tipo de dinheiro que entra mais, né? Lembrando que entra a premiação já da Copa do Brasil automaticamente, já faz uma diferença para o clube do Remo.
Vinícius, que vai ser reeleito, né, se ele quiser, porque agora, depois de pegar os dois pênaltis, não tem não. Como, a torcida do Remo vai votar em peso.
Não, e o pessoal lá em Belém tá falando que já dá para se candidatar a governador depois dessa temporada.
Daqui a pouco a gente começa a campanha para presidente, Vinícius. Agora, voltando para a Copinha São Paulo, a gente fala de outros grupos, de outros times que estão classificados para a competição. Anota aí, porque é muito grupo.
No grupo 4, os garotos do Galo, do Atlético Mineiro, caíram no grupo de Linense, equipe representante da cidade sede Lins, Andirá do Acre e Desportiva Aliança de Alagoas. E no grupo 8, o Santos vai até Araraquara enfrentar a dona da Casa Ferroviária e também Rondoniense de Rondônia e o Operário do Paraná.
No grupo 10, sediado pela cidade de Jaú, o Grêmio enfrenta o 15 de Jaú. O anfitrião do grupo e também o Castanhal do Pará e o Misto do Mato Grosso, né? Porque o 15 de Jaú é o anfitrião, obviamente, né? Então, Castanhal e Misto do Mato Grosso, enquanto já no grupo 15, o Corinthians, que é o maior campeão do torneio, disparado, terá como adversários o São José, da sede São José dos Campos, o River do Piauí e o Resende, daqui do Rio de Janeiro.
A cidade de Itapira, sede do Grupo 20, vai receber os meninos do Cruzeiro, além, obviamente, do time local, a Itapirense, e os meninos do Retrô de Pernambuco, um time que tem essa questão de trabalhar com a base, né? Tem muita estrutura, impressionante a estrutura do Retrô, então de olho no Retrô nessa competição. E também do Palmas, do Tocantins. Já os meninos de Cotia, da base do São Paulo, vão se instalar na cidade de São Caetano do Sul, no grupo 21, juntamente com o Desportivo Perilima, da Paraíba, e do CSE, não o CSA não, é CSE de Alagoas. E claro, o dono da casa é o tradicional São Caetano.
Os guris do Internacional foram sorteados no grupo 25, Mogi das Cruzes, e vão pegar a União Mogi, a Portuguesa, e o São Raimundo de Roraima. Quem também vai ter adversário nortista é o Palmeiras, que caiu no grupo 28, junto com o Real Ariquemes de Rondônia, o Açu do Rio Grande do Norte e o Água Santa, da cidade sede do grupo Diadema.
O Palmeiras querendo ganhar o seu primeira copinha e seu primeiro mundial, né, nesse ano agora.
Fala isso, porque os palmeirenses vão ficar bravos, hein, porque essa briga aí sobre o campeonato mundial é forte por lá. Em São Paulo.
É verdade, Danilo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas pelo menos ganhar o seu primeiro Mundial da FIFA, vamos falar assim, né?
Sim.
E também a sua primeira copinha já esse ano e de acabar de vez com aquela piadinha com a musiquinha, né, que tanto apavora os palmeirenses, né? E inclusive o Água Santa já goleou uma vez o Palmeiras, só que no profissional, né, no Campeonato Paulista. Agora, das promessas do futebol brasileiro, vamos falar das estrelas já consolidadas do basquete mundial.
Basquete.
E para falar do esporte da bola laranja, vamos chamar o nosso amigo Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Luan. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Esse final de ano aí promete. Já tivemos já a Fórmula 1 com grande final. O futebol brasileiro também não decepciona e não é diferente da NBA. Tivemos grandes jogos e grandes recordes sendo superados em Nova York nesta terça-feira. Stephen Curry se tornou o maior arremessador de 3 pontos da história da liga em temporadas regulares. 2 cestas separavam Curry da marca de 2.973 bolas da lenda do basquete Ray Allen. Vamos conferir rapidinho a narração de Luiz Felipe Freire da TNT Sports.
Esse é Draymond Green, passe embaixo. Andrew Wiggins pro Curry, pegou, chutou pra história! O maior de todos os tempos! Steph Curry!
Emocionante, né? Grande bola de 3 do Curry, ele já é uma lenda do basquete, ele mudou completamente o jogo. O basquete é um antes dele e outro depois dele. E ele bateu essa marca nos primeiros 5 minutos, impressionante. Um tempo foi pedido e Curry cumprimentou o próprio Ray Allen, que estava presente, assim como familiares e companheiros. Ele acertou 5 em toda a partida e tem agora 2.977. No restante do jogo, o Golden State Warriors, time de Stephen Curry, ganhou do New York Knicks no Madison Square Garden, placar de 105-96. Já em outra partida, o Brooklyn Nets desfalcado venceu o Philadelphia 76ers em Nova York, por 114-105, com 34 pontos de Kevin Durant. A equipe não contou com 9 atletas na noite desta quinta-feira, incluindo James Harden, o Barba, que é um grande jogador, mas que está afastado por protocolo de Covid. Ele se junta a uma lista de 8 jogadores que estão afastados por esse protocolo, além de um por lesão. O Brooklyn dominou todo o jogo até o terceiro quarto, quando o Philadelphia se recuperou. A equipe chegou a tirar 20 pontos de vantagem e igualou a partida em 103 pontos. Mas no final, Durant, como grande jogador que é, liderou. O astro marcou 13 pontos no último quarto e terminou a partida com 34 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Quase um triplo-duplo. O Brooklyn Nets agora tem 21 vitórias e 8 derrotas. E o Philadelphia tem 15 vitórias e 15 derrotas. E para fechar com chave de ouro, um final emocionante, eletrizante e histórico entre Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans. O Pelicans venceu o jogo por 110-107 quando o Oklahoma empatou a um segundo do fim, praticamente, uma bola de 3 quase no meio da quadra. E o mais lógico, mais esperado, era a partida ir para a prorrogação com tão pouco tempo. Mas o Devontae Graham acertou uma bola de 3 a cerca de 19 metros da cesta, um dos maiores finais de jogos em temporada regular, um final verdadeiramente emocionante. E fim de jogo, vitória de 113-110 para o Pelicans e mais um capítulo na emocionante e linda história da NBA. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Hugo. Esse final de jogo foi espetacular, eu estava assistindo ao vivo, fiquei completamente em choque, impressionante, muito bacana. E essa é a graça do basquetebol, que é um esporte muito dinâmico. Em segundos, tudo pode mudar, né? E outra coisa para falar é o Ray Allen, inclusive, aplaudindo depois do Stephen Curry, muito bacana também. Ray Allen, que era um ídolo meu de infância no basquete, quando eu comecei a acompanhar basquete, ele era o meu jogador favorito. E agora o Stephen Curry, o maior cestinha de 3 de todos os tempos, merece todas as reverências, né? Agora vamos falar do esporte que mexe com o coração de milhões e milhões de apaixonados ao redor do mundo.
Futebol internacional.
Essa semana, além do sorteio dos grupos da Copa São Paulo, também ocorreu o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas olha, por incrível que pareça, a Copa São Paulo, que envolve tantos times, tantos grupos, não teve confusão com as bolinhas do sorteio, mas a UEFA conseguiu fazer uma confusão danada no sorteio das oitavas da Champions League, né, Danilo?
Sim, Luan. Trata-se porque a Copinha é muito mais importante que a UEFA Champions League.
É verdade, concordo.
Mas o software que definia que times poderiam se enfrentar deu um bug e acabou tornando o Manchester United elegível para enfrentar o Vila Real, sendo que os dois não poderiam se confrontar por terem feito parte do mesmo grupo na primeira fase.
E a confusão não terminou por aí. O ex-jogador Arshavin, russo, né, que jogava no Arsenal, que estava fazendo o sorteio, devolveu a bolinha do Manchester United para o pote e sorteou a do City em seguida. E logo depois, vários jornalistas, né, passam um pouco, né, um sorteio, e vários jornalistas perceberam que o United não estava disponível como um possível adversário do Atlético de Madrid, que na ocasião acabou sendo sorteado para jogar contra o Bayern de Munique.
E para fechar a confusão, o United do CR7 foi sorteado para enfrentar o PSG do Messi. Ou seja, só nesse rolo todo, 6 times acabaram se envolvendo e se sentindo prejudicados, é claro. Então, algumas horas depois, a UEFA se retratou e anunciou que iria realizar novamente o sorteio.
E nesse novo sorteio, o Atlético de Madrid, ironicamente, acabou sendo sorteado para enfrentar o Manchester United, né? Que não poderia na outra, acabou se confirmando no segundo sorteio. Também foram definidos os confrontos entre Red Bull Salzburg e Bayern de Munique, Sporting de Portugal e Manchester City, e Benfica e Ajax.
É, só jogão. Também foram definidos os jogos entre Chelsea e Lille, que também tinham sido sorteados no primeiro sorteio, né? Mas acabaram sorteados de novo. Vila Real contra Juventus e os jogaços entre Inter de Milão contra Liverpool, que está numa fase espetacular. E esse, assim, para mim, o jogo mais aguardado, Paris Saint-Germain contra Real Madrid, Messi contra Vinícius Júnior. Infelizmente, com toda a confusão, não teremos mais Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas é exatamente isso, o encontro entre Messi e o Real Madrid, né, que são grandes adversários há muitos anos, agora com o auge do Benzema, talvez, e a grande fase do Vinícius Júnior, não vai deixar nada a desejar.
É, como você mesmo falou, né? É outra atração, o Vinícius Júnior, nosso amado Vini Malvadeza. Mas muita gente já vem comentando lá na Espanha, né, os jornais principalmente, que o Vini Júnior, nesse momento, é o melhor jogador do mundo. O que você acha disso? O que tu acha aí, Danilo? Tu acha que tu concorda com essa afirmação?
Olha, Luan, eu sou um grande, grande fã do Vinícius Júnior. É, acompanho ele desde que ele estava no sub-15 do Flamengo, na época de base, porque ele já demonstrava, ao lado do Lincoln na época, eles faziam uma dupla espetacular nas categorias de base, mas eu não concordo com essa afirmação, porque na Inglaterra tem um cara chamado Mohamed Salah que está marcando gol todos os jogos, dando assistência a todos os jogos e jogando um lindo futebol. Eu acho que o Salah hoje é o melhor jogador do mundo, né? Mas o Vinícius Júnior entra talvez num top 5. O que ele vem fazendo no Campeonato Espanhol e também na Liga dos Campeões é impressionante. O Vinícius Júnior já deixou de ser uma promessa, já é uma realidade, e todo mundo já esperava isso dele, porque ele sempre teve potencial, sempre foi uma das grandes promessas do futebol mundial, e agora, né, o Real Madrid vem colhendo os frutos. Mas eu imagino que ele segue nessa briga. Se eu pudesse dizer dois jogadores que com certeza eu creio que estão na frente dele, seriam o Mohamed Salah e Robert Lewandowski, que segue fazendo uma temporada espetacular. Mas o Vinícius Júnior tem tudo para algum dia, sim, ser considerado, de fato, o melhor jogador do mundo.
É, também acho que é um pouco ainda exagerado, mas se continuar nesse ritmo, em pouquíssimo tempo, talvez até antes da Copa, né? Possa já se tornar um dos melhores jogadores do mundo, sim, o Vinícius Júnior. Quer dizer, ele já é um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião, mas se realmente está lá no top 3, disputando realmente o título de melhor jogador do mundo. Agora, atravessando de novo o Atlântico, porque o Giro vai falar de uma liga que não é muito abordada aqui no programa, né, nessas últimas semanas, mas essa semana não tinha como a gente não falar dela. Eu estou falando da Liga MX, o campeonato mexicano.
É, Luan, um tabu colossal foi quebrado por lá. Depois de 70 anos, o tradicionalíssimo Atlas de Guadalajara pôde gritar que é novamente campeão nacional.
O último título dos rojinegros, que é rubro-negros em português, foi na temporada 1950-1951. O Brasil não era nem campeão mundial nessa época. E agora, no ano de 2021, se sagrou campeão mexicano do torneio Apertura, né? Lembrando que lá são duas temporadas, na verdade são dois campeonatos nacionais por temporada, né? Tem uma Apertura e o Clausura. Esse ano teve também um tabu sendo quebrado do Cruz Azul, de 25 anos, se eu não me engano, que era o clausura da temporada passada, e agora na apertura de 2021-22, o Atlas Guadalajara se tornou campeão em cima do León. E foi uma disputa de pênalti também, né? Igual Vila Nova e Remo, também teve Atlas e León sendo decidido nos pênaltis.
Uma semana agitada nas penalidades. O jogo de ida tinha terminado em 3-2 para o León. No jogo de volta, os Zorros buscaram resultado no Estádio Jalisco, 1-0, gol do capitão Aldo Rocha no segundo tempo. O placar persistiu na prorrogação, e nos pênaltis, melhor para lá a Academia, 4-3, com o goleiro Camilo Vargas pegando duas cobranças e se igualando a Vinícius, né, o vereador em Belém.
É, e por falar em Vinícius, o nosso Vinícius aqui já vai entrar, porque nesse clima de festas e conquistas, vamos falar dos nossos atletas que tanto nos orgulham.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Depois de saber um pouco sobre o futebol ao redor do mundo, vamos, né, nos informar aqui como foi a semana do esporte brasileiro. Para isso, como de costume, eu vou chamar o nosso repórter sempre presente, Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e claro, bom dia a você, nosso ouvinte. O Minuto Olímpico de hoje traz o resumo do esporte brasileiro na semana. Começando na maratona aquática, onde Ana Marcela Cunha conquistou o pentacampeonato no circuito mundial. Isso aconteceu após ela chegar em segundo lugar na prova de Abu Dhabi e ter empatado em pontos com a francesa Océane Cassagnol. Com isso, como não há critério de desempate, ambas dividem o troféu do circuito mundial nesse ano. Ana Marcela, que foi campeã olímpica também nesse ano de 2021, confessou que o resultado foi acima do esperado por não ter sido o foco da temporada. Esse que foi o quinto título da brasileira, que já havia vencido em 2010, 2012, 2014 e 2018. Agora, já no Mundial de Levantamento de Peso, a brasileira Laura Amaro conquista a primeira medalha feminina da história do Brasil no evento. Ela levantou 108 quilos no modo arranco, conquistando a prata. Já no arremesso, ela fez 132 quilos, ficando em quarto lugar no ranking geral. Lembrando que o modo arranco é quando a competidora levanta o peso de uma vez só, e no arremesso, quando é um movimento em duas fases. Ou seja, agora a Laura tem um recorde brasileiro na modalidade. Para finalizar o clima olímpico, nessa semana, o comitê organizador dos Jogos de Paris de 2024 anunciou que Rio Sena será um dos palcos da cerimônia de abertura das Olimpíadas em 26 de julho de 2024. O desfile das delegações será feito em mais de 160 barcos por um percurso de quase 6 quilômetros até os jardins do Trocadéro, que receberão a parte final da festa. Bom, e com essa informação, chegamos ao fim do nosso Minuto Olímpico de 2021. Então eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam com a gente esse quadro que falou muito sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas ao longo deste ano. E com a promessa que no ano que vem falaremos muito mais sobre o esporte brasileiro. Com isso, um grande abraço para você, nosso ouvinte, e para vocês também, Danilo e Luan. Volto com vocês.
Valeu, Vinícius. Agora vamos nos informar sobre o que vê de esportes hoje. Já vou adiantando que não tem tanta coisa assim, mas alguns jogos interessantes. Então, o que vê de esportes hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Fim de temporada aqui no Brasil, mas o futebol europeu ainda está pegando fogo. Hoje tem Lazio e Genoa pelo Campeonato Italiano nos canais ESPN às 2h30.
Voltando ao Campeonato Italiano também, Salernitana e Inter de Milão jogam às 4h45 e você pode acompanhar também na ESPN, ESPN Brasil.
Já pela La Liga, Celta de Vigo e Espanhol se enfrentam às 17h e você acompanha no serviço de streaming Star Plus. E é poucos jogos, como eu falei, né? Mas jogos interessantes aí. É Celta de Vigo, inclusive, que é comandado pelo Eduardo Cudê. Ah, eu queria também falar uma coisa sobre a Copa São Paulo, que eu gosto muito da Copa São Paulo por ter a possibilidade, às vezes, até de conhecer dos nossos participarem do campeonato. Eu já tive muito essa questão, já ano passado, quando o trem daqui do Amapá se classificou, alguns amigos meus participaram. Esse ano não tem nenhum conhecido meu, mas queria dar boa sorte para o Santana Esporte Clube, que foi classificado para a Copa São Paulo, vai cair no grupo do Avaí, do Flamengo de Guarulhos e do Guarulhos. Então, boa sorte ao Santana, que é daqui da cidade de Santana, da região metropolitana aqui da capital, Macapá. É muito importante essa competição para o time, espero que dê certo, que avance nesse campeonato, que vai ser muito importante para os garotos e para o time também. E desse jeito, eu acho que a gente fechou, né, Danilo? O nosso programa de hoje, o nosso giro, né?
Encerramos, Luan, e também mandar uma boa sorte aqui para o meu amigo Jefinho, do Botafogo, que vai jogar a Copa São Paulo pela primeira vez no Sub-20 do Fogão. Dessa forma, às 10 horas e 48 minutos da manhã, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para você aquele favor tradicional para vocês acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem vários programas diversificados, não só de esportes, como de notícias gerais, também de zona de entretenimento. Fiquem de olho, porque o filme do Homem-Aranha aí lançando, com certeza vocês vão querer ouvir programas de entretenimento.
Vou assistir então, hoje, Danilo.
É? Ó, tô na expectativa, ó, sem spoiler, hein?
Não vai sair de nada daqui da minha boca. Eu também tô procurando não pegar, nem tô entrando na internet nos últimos dias.
Exatamente. Eu silenciei várias palavras no Twitter pra também não aparecer nada pra mim. Mas, exatamente, vocês vão querer ficar de olho, sim, na nossa programação, né, pra ouvir tudo que é programa diferente. Um abraço e muita saúde para todos nós, todos vocês. Se cuidem. Até a próxima sexta-feira não, porque nós voltamos em janeiro. Até 2022. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.